Jesus que se tornou o pão da vida. João capítulo 6, versículos 47 a 58. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Jin Shi Huang tornou-se alguém que falhou em sua tentativa de resolver o problema de sua morte com a erva da juventude eterna. Jin Shi Huang, que viveu de 259 a 210 a.C., foi o primeiro imperador da história chinesa a unificar a vasta terra da China em uma só. Embora ele tenha construído um império colossal ainda jovem, o que ele mais temia em sua vida era a sua própria morte. Ele tentou de todas as maneiras possíveis superar a morte, da qual nenhuma autoridade humana ou poder militar poderia escapar. E o único método que ele encontrou para isso foi uma erva misteriosa chamada buloxo, ou seja, a erva da juventude eterna ou elixir da imortalidade. Ele enviou seus súditos a todos os cantos do país, para vasculhar montanhas e mares, e até despachou enviados às três montanhas espirituais no Mar do Oeste, ordenando-lhes que obtivessem o buloxo da terra lendária, onde se dizia que habitavam seres imortais. No entanto, a realidade foi diferente do desejo do imperador. Seus súditos não conseguiram encontrar a erva da juventude eterna, e alguns até enganaram o imperador apresentando ervas falsas. No final, Qin Shi Huang acreditou nas palavras dos Fangxi, ou alquimistas, e ingeriu mercúrio e vários minerais e substâncias medicinais, pensando que fossem elixires milagrosos para a imortalidade. Mas essas substâncias tóxicas, ao contrário, prejudicaram seu corpo e encurtaram sua vida. De acordo com os registros, ele adoeceu durante uma viagem imperial pelo país e acabou morrendo em 210 a.C., aos 49 anos de idade. Sua obsessão em evitar a morte acabou produzindo o resultado de, na verdade, encurtar a sua vida. Mesmo aqueles que possuem a riqueza e o poder do mundo não conseguiram resolver o problema de sua própria morte. Quando examinamos as vidas daqueles com a riqueza e o poder do mundo, em conexão com a história do imperador Qin Shi Huang, a verdade que a Bíblia proclama torna-se ainda mais clara. Primeiro, Qin Shi Huang, chamado o primeiro imperador da China, foi uma figura que detinha a autoridade mundial e um vasto território em suas mãos. No entanto, apesar de suas tentativas de evitar a morte procurando pela erva da juventude eterna, ele acabou encerrando sua vida precocemente. Não importa quão poderosos fossem seu exército e autoridade, ele não pôde deter a morte. Além disso, Alexandre, o Grande da Macedônia, foi um homem que, com apenas 20 e poucos anos, conquistou um grande império sem precedentes na história ocidental. Ele estabeleceu um império colossal, abrangendo a Ásia e a Europa, mas faleceu de doença na jovem idade de 33 anos. Segundo a tradição, ao enfrentar a morte, ele deixou um testamento dizendo: Quando realizarem meu funeral, deixem minhas mãos colocadas para fora do caixão. Que o povo saiba que viemos de mãos vazias e vamos de mãos vazias. Isso deixou uma lição profunda de que, mesmo que alguém ganhe tudo no mundo, deve finalmente partir de mãos vazias. O rei Salomão de Israel também foi uma figura que desfrutou de sabedoria e riquezas. Prata e ouro eram tão comuns quanto pedras. E ele desfrutou da glória do mundo ao máximo. Contudo, ele confessa isto em Eclesiastes. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Eclesiastes capítulo 1, versículo 2. Ele foi alguém que, tendo experimentado toda a riqueza e prazeres do mundo, percebeu que uma vida separada de Deus é, em última análise, nada além de vaidade. Mesmo hoje, existem magnatas, políticos e detentores do poder global. Eles podem parecer mover o mundo com seu dinheiro e poder. Mas no final, diante da morte e da doença, são todos meramente seres humanos fracos. Nem grandes fortunas, nem alta autoridade podem parar a morte. Em conclusão, isso nos permite saber que a riqueza e o poder do mundo podem brilhar por um momento, mas não podem resolver o problema da morte. No entanto, a Bíblia nos mostra o caminho para a vida eterna. Autoridade e riquezas não podem nos trazer a remoção do pecado e a vida eterna. Mas a remoção do pecado e a vida eterna, que são dadas através da fé na palavra do Evangelho da Água e do Espírito em Jesus Cristo, são eternas. Não importa quão rica ou forte uma pessoa possa ser, ela ultimamente não pode escapar da morte e retornará a um punhado de pó. Isso quer dizer que existiram tais pessoas, mesmo entre indivíduos modernos, que viveram em uma era próxima à nossa. Ou seja, mesmo entre figuras da história moderna que conhecemos bem hoje, houve casos daqueles que possuíram a riqueza e o poder do mundo, mas que, em última análise, não puderam escapar da morte. Primeiro, Steve Jobs, 1955 a 2011, o fundador da Apple, foi um inovador que mudou a civilização mundial com produtos como o iPhone e o iPad. Ele desfrutou de imensa riqueza e influência, mas acabou sucumbindo ao câncer de pâncreas. Sua confissão, muito parecida com suas últimas palavras, de que, nos momentos finais da vida, riqueza e fama não têm utilidade, é um exemplo primordial mostrando que a glória do mundo não pode superar a morte. Também, Michael Jackson, 1958 a 2009, chamado de Rei do Pop, possuía fama mundial e enorme riqueza, mas seu interior estava sempre em um estado de ansiedade e vazio. Sua vida, que terminou devido a uma overdose de drogas, mostra que, mesmo que alguém possua todas as riquezas e honras do mundo, tudo é apenas vaidade se não puder obter paz de espírito e vida eterna. A princesa Diana, 1961 a 1997, que era como um símbolo da família real britânica, também recebeu o amor e a atenção de pessoas em todo o mundo, mas não pôde desfrutar da verdadeira felicidade em meio à sua autoridade e popularidade. Sua vida, que terminou em um acidente de carro em Paris, prova o fato de que a fama e o poder do mundo não podem garantir a vida e a morte. E mesmo hoje, bilionários como Elon Musk e Jeff Bezos sonham com a vida eterna indo para o espaço ou através da inteligência artificial e tecnologia científica. No entanto, não importa o quanto os humanos avancem a ciência, eles, em última análise, não podem resolver o problema da morte. Suas tentativas não são diferentes da peregrinação do antigo imperador Qin Shi Huang em busca da erva da juventude eterna. Devemos saber que a verdadeira vida não é dada pela ciência ou dinheiro, mas apenas por Deus, e é realizada através de reverenciá-lo. Sobre aqueles que tentaram prolongar suas vidas com sua própria riqueza e poder. Não apenas histórias de pessoas que desfrutaram de riqueza e poder, mas as histórias daqueles que usaram esse poder para tentar estender suas próprias vidas têm se repetido ao longo da história. No entanto, o resultado foi sempre o mesmo. Primeiro, o primeiro imperador Qin, a fim de evitar a morte, mandou buscar a erva da juventude eterna e tomou inúmeras vezes o remédio da vida eterna e da imortalidade recomendado pelos Fangxi, ou seja, alquimistas taoístas. No entanto, esse remédio era um veneno misturado com mercúrio e, no final, acabou encurtando sua vida. Apesar de possuir o poder que unificou o mundo e uma riqueza imensurável, ele não conseguiu prolongar sua vida nem por um único dia. O mesmo aconteceu com os antigos imperadores romanos. Imperadores como Nero e Augusto reuniram médicos e alquimistas e ordenaram que buscassem o remédio da imortalidade. No entanto, seu poder e riqueza não puderam aumentar seus dias. Pelo contrário, eles encontraram a morte devido à devassidão e a medicamentos inadequados. No final, os vestígios daqueles que lutaram para evitar a morte permanecem apenas como nomes na história. Mesmo hoje, magnatas e bilionários com riqueza e poder tentam se apegar à vida com o poder da ciência. A Calico, fundada pelos fundadores do Google, está conduzindo pesquisas com o objetivo de vencer o envelhecimento. E o fundador da Amazon, Jeff Bezos, está investindo na Altus Labs para tentar estender a vida humana através do rejuvenescimento celular. Além disso, Elon Musk, da Tesla, sonha em conectar o cérebro humano a máquinas através de inteligência artificial e chips implantados no cérebro da Neuralink, para manter a consciência para sempre. No entanto, todas essas tentativas não são, em essência, diferentes de quando o primeiro imperador Qin vagava em busca da erva da juventude eterna. No final, isso nos ensina que a morte não pode ser superada com dinheiro e ciência. Mesmo alguns dos ricos de hoje são obcecados pela longevidade, recebendo cuidados médicos de primeira linha, consumindo dietas saudáveis especiais e até gastando dinheiro com criogenia. É o sonho de ter seus corpos congelados a centenas de graus abaixo de zero após a morte, para serem revividos no futuro. Mas isso é apenas o desejo fútil de humanos que não conseguem aceitar a morte, e a vida não pode ser retida novamente. Seja o primeiro imperador Qin, os imperadores romanos ou os bilionários de hoje, eles nunca poderão evitar a morte por seu próprio poder. No entanto, Jesus Cristo foi batizado por João, tomou sobre si os pecados do mundo, foi crucificado na cruz e derramou seu sangue para eliminar os pecados dos pecadores, concedendo assim a purificação eterna do pecado e a vida eterna àqueles que creem. O poder e a riqueza do mundo não podem impedir a morte, mas aquele que crê na justiça de Cristo recebe a purificação eterna do pecado. Ressuscita da morte e viverá para sempre no reino de Deus. Esta é a verdadeira esperança e a verdade à qual devemos nos apegar. Qual é a razão pela qual Jesus foi batizado por João? Teve os pecados do mundo transferidos para si, foi crucificado na cruz e derramou seu precioso sangue? A razão pela qual Jesus veio a esta terra foi para lavar os pecados do mundo ao ser batizado por João. Como o verdadeiro Salvador que veio entre a humanidade, Jesus Cristo veio no corpo de um homem para dar sua própria carne e sangue. Portanto, ao receber o batismo de João, Jesus tomou sobre si todos os pecados do mundo de uma só vez. E após resolver esse pecado na cruz derramando seu precioso sangue, ele ressuscitou dos mortos. Através disso, Jesus tornou-se o Salvador da humanidade. E aqueles que comem sua carne e bebem seu sangue pela fé, obtiveram a salvação através dessa fé. O fato de Jesus ter sido batizado por João foi com o propósito de ter os pecados do mundo transferidos para si, para lavá-los. E o seu recebimento do julgamento na cruz em nosso lugar foi a obra completa para realizar a salvação dos pecadores. As palavras do Senhor: "Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida." João capítulo 6, versículo 55. Elas apontam para o ministério de Jesus, que lavou nossos pecados através do batismo e levou o julgamento desse pecado com o sangue da cruz. O pão do mundo dá vida apenas à carne, mas o batismo que Jesus recebeu e o sangue que ele derramou são o verdadeiro alimento para lavar nossos pecados e dar a vida eterna. Este batismo não foi um simples ritual, mas um evento decisivo dentro do plano de Deus para realizar a salvação. Ao ser batizado por João e lavar os pecados do mundo, Jesus nos deu a verdadeira paz e a purificação do pecado. E na cruz, ele recebeu o julgamento do pecado em nosso lugar e completou a salvação. Por essa razão, quando ele partiu o pão na última ceia e disse: "Isto é o meu corpo dado por vós", foi porque ele já havia tomado os pecados do mundo sobre o seu corpo através do batismo. No entanto, muitas pessoas até agora creram apenas no Jesus que derramou seu sangue na cruz como seu Salvador. Se a salvação fosse completada apenas pela cruz, Os pecados deles deveriam ter desaparecido de seus corações. Mas, na realidade, eles viveram como pecadores com o pecado ainda remanescente. A razão para isso é que eles não conheciam o evento do batismo de Jesus por João e o seu significado. Mas se soubermos e crermos porque o batismo de Jesus foi necessário, chegamos a perceber o fato de que nossos pecados já foram lavados de uma só vez no evento do batismo. Portanto, a fé que conhece o ministério de Jesus, que foi batizado por João e teve os pecados do mundo transferidos para si, é muito importante. Esta é precisamente a razão pela qual Jesus disse a Nicodemos: "A necessário vos é nascer de novo da água e do Espírito." Jesus, ao lavar os pecados através do batismo e ao derramar seu sangue, morrendo na cruz e ressuscitando, teve a intenção de dar aos crentes a remoção dos pecados e uma nova vida. A Bíblia diz: "Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas." Hebreus capítulo 10, versículo 10. O fato de Jesus ter sido batizado por João, ter tido os pecados do mundo transferidos para si e lavá-los, e ter recebido o julgamento por esses pecados na cruz em nosso lugar, foi o plano de salvação de Deus para dar a todos nós a remoção dos pecados e uma nova vida. Portanto, o que é verdadeiramente necessário enquanto vivemos é o ato de crer neste ministério de salvação. Esta palavra da verdade, que Jesus foi batizado por João, lavou os pecados do mundo de uma só vez e nos salvou derramando seu sangue na cruz, é o evangelho da vida que é absolutamente necessário para nós. Eu sou o pão da vida. No início, Jesus deu pão às pessoas que estavam fisicamente famintas. No entanto, para as pessoas que seguiram Jesus depois de comer aquele pão, Jesus disse: "Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna." E ensinou-lhes que alimento elas deveriam verdadeiramente buscar. Quando as pessoas perguntaram, dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: "Que faremos para realizar as obras de Deus?" Respondeu-lhes Jesus: "A obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado." João capítulo 6, versículos 28 a 29. Jesus tornou-se o Salvador que tomou sobre si e lavou os pecados do mundo ao ser batizado por João. E ao crer nesse Senhor, tornamo-nos capazes de comer o alimento espiritual em nossos corações. Os judeus perguntaram novamente a Jesus: "Que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu?" A isso Jesus disse: "Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá." João capítulo 6, versículo 57. No entanto, as pessoas não entenderam esta palavra: "Também quem de mim se alimenta por mim viverá." E os judeus ficaram muito perplexos. Eles pensaram: "Jesus, como podemos possivelmente comer a sua carne e beber o seu sangue?" Tentando entender suas palavras apenas em uma dimensão física. Enquanto comer pão físico é uma maneira de comer, aceitar com um coração de fé o fato de que Jesus foi batizado por João e teve os pecados do mundo transferidos para si é também algo que pode ser chamado de comer o pão pela fé. No entanto, as pessoas não entenderam bem o que significa comer em seus corações esta palavra da verdade do Evangelho, que Jesus, ao ser batizado por João, lavou os pecados do mundo. Desta forma, elas não conheceram o segredo de tomar como alimento pela fé o verdadeiro alimento da vida do qual Jesus falou, a saber, o Evangelho da água e do Espírito. Devemos, pela fé, tornar em alimento para os nossos corações o fato de que Jesus foi batizado por João e tomou sobre si os pecados do mundo. Aceitar pela fé o fato de que Jesus, através do batismo que recebeu de João, tomou sobre si e lavou de uma só vez os pecados em nossos corações, é como uma pessoa comendo alimento em seu coração. Nós somos seres que podem comer não apenas o alimento visível para a carne, que é o pão, mas também o alimento da fé com os nossos corações. Portanto, é necessário treinamento para comer em nossos corações o alimento da vida, que é a remoção dos pecados. Em Hebreus diz: "Ora, a fé é a substância das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem." Hebreus capítulo 11, versículo 1. Este versículo está dizendo que podemos obter a salvação através da fé, que crê no fato de que Jesus lavou os pecados do mundo ao ser batizado por João. Este tipo de fé é a fé que come o alimento da vida. A fé que crê no fato de que Jesus foi batizado por João para tomar sobre si os pecados do mundo, foi crucificado na cruz e recebeu o julgamento pelos nossos pecados em nosso lugar para nos salvar, é precisamente a fé que come o alimento da vida. Ao crer em nossos corações em tudo o que Jesus fez por nós, podemos receber tanto a lavagem dos pecados quanto a salvação do julgamento do pecado. O coração que crê nas palavras que Jesus falou é em um nível espiritual, como comer. É por isso que Jesus também disse: "Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente." João capítulo 6, versículo 58. Eu sou o pão da vida. João capítulo 6, versículo 48. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. João capítulo 6, versículo 51. Na era do Novo Testamento, porque Jesus foi batizado por João, teve o pecado do mundo transferido para si e o lavou, qualquer um pode receber a lavagem do seu próprio pecado ao crer nesta palavra da verdade do Evangelho. Porque Jesus levou os nossos pecados, ele foi para a cruz, foi crucificado, derramou seu sangue e ressuscitou dos mortos, e ao crer neste fato, recebemos a bênção de nos tornarmos filhos de Deus. Pela fé que crê na palavra de Deus, podemos comer essa palavra como o alimento da vida para as nossas almas. O fato de que Deus, no sistema de sacrifícios do Antigo Testamento, fez com que o pecado do pecador fosse transferido para o sacrifício através da imposição de mãos, e o fato de que Jesus, na era do Novo Testamento, tomou sobre o seu próprio corpo o pecado do mundo ao ser batizado por João, são a mesma palavra. Portanto, ao conhecer e crer no fato de que Jesus teve o pecado do mundo transferido para si ao ser batizado por João, foi crucificado e derramou o seu sangue, ressuscitou dos mortos e agora dá nova vida àqueles que creem, nós recebemos a salvação eterna. O Evangelho da Salvação, do qual testificam o Antigo e o Novo Testamento, isto é, a palavra da verdade do Evangelho, aponta, em última análise, para a verdade de que Jesus lavou o pecado do mundo ao tê-lo transferido para si, através do seu batismo por João. Ao crer nesta palavra, recebemos a lavagem do pecado em nossos corações. Através da fé que crê conjuntamente na palavra do batismo de Jesus por João e na palavra do sangue da cruz, podemos ser salvos de todos os pecados do mundo. A base da salvação que recebemos reside no fato de que Jesus lavou o pecado do mundo ao tê-lo transferido para si através do seu batismo por João, e de que ele pagou o preço pelo pecado ao receber a penalidade pelos nossos pecados em nosso lugar com o sangue da cruz, para nos dar nova vida. Recebemos a salvação em nossos corações ao crer na palavra da verdade de que Jesus lavou o pecado do mundo ao ser batizado por João e derramou o seu sangue por nós. Se não crermos que Jesus tomou sobre si os nossos pecados ao ser batizado por João, e em vez disso, crermos separadamente apenas do fato de que ele pagou o preço pelos nossos pecados, derramando o seu sangue na cruz, não poderemos receber a remoção completa do pecado. O propósito pelo qual Jesus Cristo veio a este mundo foi salvar todos os pecadores do pecado do mundo, isto é, resolver completamente o nosso problema do pecado por nós. Jesus foi batizado por João no Rio Jordão e teve o pecado do mundo transferido para si, e desse modo, lavou os nossos pecados de uma só vez, porque Jesus lavou o pecado do mundo ao tê-lo transferido para si através do seu batismo por João, e foi à cruz e derramou o seu sangue para realizar a obra de eliminação dos nossos pecados. Ele cumpriu toda a justiça de Deus de acordo com a palavra, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Mateus capítulo 3, versículo 15. Jesus Cristo tornou-se aquele que pagou o preço pelos nossos pecados de uma só vez, ao carregar o pecado do mundo através do batismo que recebeu de João, e ao ser crucificado e derramar o seu sangue. O profeta do Antigo Testamento, Isaías, profetizou: Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Isaías capítulo 53, versículo 5. A razão pela qual Jesus foi batizado por João foi para se tornar o nosso Salvador, ao ter o pecado do mundo transferido para si e lavá-lo, e ele foi crucificado na cruz, recebendo em nosso lugar a penalidade pelos pecados do seu povo. No entanto, Jesus não terminou com a morte, mas como Salvador que ressuscitou dos mortos, tornou-se aquele que dá a salvação eterna aos que creem. Para aqueles que têm a certeza da salvação pela fé no ministério do batismo de Jesus por João e no seu derramamento de sangue na cruz, frutos claros são produzidos. Primeiro, eles recebem a bênção de se tornarem salvos, tendo recebido a lavagem de todos os pecados do mundo de uma só vez. Isso ocorre porque, ao Jesus ter o pecado do mundo transferido para si, através do seu batismo por João, até mesmo os pecados do passado, do presente e do futuro, já foram todos lavados. Agora, aqueles que creem no batismo que Jesus recebeu de João e no sangue da cruz como a verdade da sua salvação, são aqueles que receberam o verdadeiro dom da salvação. E porque Jesus Cristo teve o pecado do mundo transferido para si e o lavou ao ser batizado por João, como aqueles que receberam a remoção do pecado pela fé, eles tornaram-se eternamente limpos. Hebreus capítulo 10, versículo 10. Segundo, aqueles que têm esta fé tornam-se filhos de Deus que estão sem pecado. O relacionamento com Deus, que estava bloqueado pelo pecado, é restaurado e eles tornam-se reconciliados com Deus. João capítulo 1, versículo 12. Terceiro, o Espírito Santo vem habitar em seus corações, nos corações daqueles que receberam a remoção do pecado ao crer no Evangelho da Salvação, isto é, a palavra do Evangelho da Água e do Espírito. O Espírito Santo vem como um dom e permanece com eles. Atos capítulo 2, versículo 38. Quarto, eles obtêm nova vida eterna. Aqueles que receberam a remoção do pecado ao crer no batismo e no sangue de Jesus não são mais escravos do pecado, mas tornam-se justos salvos de todo o pecado, que são capazes de viver como tal. João capítulo 3, versículo 16. Em conclusão, porque Jesus teve o pecado do mundo transferido para si e o lavou ao ser batizado por João, aqueles que creem neste fato podem tornar-se filhos eternos de Deus. De fato, o ministério do batismo que Jesus recebeu de João, juntamente com o sangue da cruz, é o ministério completo da salvação de Deus que nos salva do pecado. Esta graça da salvação é a verdadeira salvação que é recebida apenas através da fé na palavra do Evangelho da Água e do Espírito. Quanto ao credo niceno que existe nesta terra hoje, a Igreja Católica estabeleceu fundamento para uma religião sincrética ao promulgar o credo niceno em 325 d.C. A razão principal pela qual criaram o credo niceno foi, primeiramente, com o propósito de unificar o povo em todo o Império Romano. Eles buscaram utilizar o dispositivo religioso do credo niceno para vincular os pagãos, que vinham de várias regiões e culturas e serviam a diferentes deuses, sob um único sistema. E através desse credo, criaram uma nova religião sincrética neste mundo e, por meio dessa religião, estabeleceram um fundamento sobre o qual poderiam desfrutar do seu próprio poder, riqueza e glória. No entanto, o sistema de fé que eles criaram não era uma doutrina baseada no sistema de sacrifícios que Deus havia estabelecido no Antigo Testamento. Além disso, não era um credo que testificasse a verdade da salvação de que no Novo Testamento Jesus Cristo teve o pecado do mundo transferido para si e o lavou quando foi batizado por João. Pelo contrário, mudaram o sistema de sacrifícios de Deus para criar uma religião única e sincrética no mundo, e ao fazê-lo, serviram para obscurecer o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento que Deus havia instituído para a remoção do pecado do homem. Apesar disso, apresentaram o credo niceno como fé ortodoxa. Agiram como se fossem aqueles que haviam herdado a verdadeira fé e buscaram reinar sobre muitas pessoas. O credo niceno e os sete sacramentos criados pelos católicos não tinham conexão alguma com a verdade testificada pela Bíblia, isto é, o Evangelho da Água e do Espírito, no qual Jesus tomou sobre si e lavou o pecado do mundo ao ser batizado por João. Portanto, a fé que crê no credo que eles fizeram torna-se uma fé alheia à verdade bíblica, e como resultado, aqueles que creem nesse credo só poderiam permanecer numa vida religiosa, onde não poderiam receber a lavagem do pecado da parte de Deus. Na superfície, o credo niceno parecia defender a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No entanto, se alguém realmente examinar o credo niceno e os sete sacramentos que eles criaram, a maior parte do conteúdo serve para fortalecer um sistema religioso sincrético que não tem relação com o Deus Trino. Isso significa que eles se tornaram aqueles que removeram ou silenciaram o ministério da verdade, no qual Jesus Cristo teve o pecado do mundo transferido para si, e o lavou quando foi batizado por João. E em seu lugar, estabeleceram doutrinas religiosas sincréticas para tomar o controle das almas das pessoas. Eles tentaram fazer parecer que eram crentes em Jesus, enfatizando apenas a sua cruz. Mas se alguém olhar para a doutrina dos sete sacramentos que criaram mais tarde, pode ver que eles, como os fariseus, pretendiam controlar os crentes religiosamente, colocando-se na posição de juízes. Eles não creram na verdade de que Jesus teve o pecado do mundo transferido para si, e o lavou ao ser batizado por João, e criaram um sistema de fé que elevava a palavra do Papa acima da Bíblia. Um exemplo principal que mostra isso é a infalibilidade papal. Ao afirmar que a palavra do Papa tem a mesma autoridade que as palavras da Bíblia, revelaram que eles mesmos não são crentes na Bíblia. No entanto, Deus concedeu a salvação àqueles que creem na verdade de que ele lavou o pecado do mundo através do batismo recebido de João e na palavra do derramamento de sangue na cruz. Mesmo agora, Deus está levantando em todos os cantos do mundo aqueles que são salvos ao crer no Evangelho da água e do Espírito. Em contraste com isso, o credo niceno e os sete sacramentos criados pelos católicos serviram para obscurecer a verdade de que Jesus lavou o pecado do mundo ao ser batizado por João, e tornaram-se um claro objeto de ira diante de Deus. No final, a criação de uma nova religião por parte deles não foi com o propósito de pregar o Evangelho da verdade, mas não passava de um meio para satisfazer os seus próprios desejos carnais e autoridade. Pode-se dizer que a teologia católica e a teologia dos reformadores são a mesma em suas principais partes centrais. O movimento da Reforma, que ocorreu nos séculos XV e XVI, foi apenas uma tentativa de corrigir os erros da Igreja Católica, não um movimento para reformar fundamentalmente as doutrinas teológicas ou os sistemas católicos que eles já haviam estabelecido. Portanto, a lacuna entre a fé em que os católicos creem hoje e as doutrinas seguidas pelos protestantes está diminuindo gradualmente, movendo-se eventualmente em direção ao compartilhamento de um sistema semelhante. Por exemplo, os crentes protestantes também aceitam e creem nas doutrinas correspondentes ao sacramento do batismo e ao sacramento da penitência católicos, tal como são. Eles creem que, se crerem em Jesus, o pecado original é purificado, e pensam que os pecados cometidos depois recebem purificação através de orações de arrependimento. Além disso, tanto o catolicismo quanto o protestantismo solidificaram sistemas para que alguém só possa se tornar membro do clero através de suas próprias denominações e sistemas de seminário. O catolicismo criou um sistema de sete sacramentos, tornando impossível receber a ordenação sacerdotal sem educação teológica. E o protestantismo também criou uma estrutura onde a qualificação para liderar a congregação é dada apenas após formar uma denominação através de um seminário e receber ordenação pastoral. Na doutrina católica do sacramento da penitência, é estabelecido um sistema onde o pecado original recebe purificação através do sacramento do batismo, e todos os pecados atuais subsequentes devem receber purificação através do sacramento da penitência. Da mesma forma, o protestantismo tem ensinado que o pecado original é resolvido crendo em Jesus e recebendo o batismo, e os pecados atuais são resolvidos através de orações de arrependimento. Em última análise, as denominações católicas e cristãs têm dito que a verdadeira remoção do pecado é alcançada apenas dentro das doutrinas e sistemas religiosos que elas criaram, No entanto, Jesus disse: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. João capítulo 6, versículos 47 a 48. Ele também disse: se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. João capítulo 6, versículo 53. E revelou claramente que a salvação da humanidade reside em crer nestas duas obras. Jesus ser batizado por João, tomando assim sobre si os pecados do mundo e purificando-os, e pagando o preço pelo pecado no lugar deles, derramando seu sangue na cruz. Jesus não disse estas palavras apenas uma vez. Por que ele as teria enfatizado tão repetidamente? É porque estas palavras são a verdade mais importante que dá vida à humanidade. As palavras de Jesus: se não comerdes a minha carne e não beberdes o meu sangue, não tendes a vida eterna, significam que a verdadeira salvação é alcançada apenas crendo no fato de que Jesus foi batizado por João, tomando assim sobre si os pecados do mundo e purificando-os, e que ele até suportou o julgamento do pecado em nosso lugar com o sangue que derramou na cruz. Portanto, para que sejamos salvos de todos os pecados, devemos receber a purificação dos pecados através da fé no Evangelho da Água e do Espírito, isto é, o batismo e a obra da cruz de Jesus Cristo, pelos quais ele tomou sobre si os pecados do mundo quando foi batizado por João e derramou seu sangue na cruz. Este é o verdadeiro caminho para a salvação de que Jesus falou à humanidade. Então, o que significa comer a carne de Jesus pela fé? O significado das palavras de Jesus: vocês devem comer a minha carne, em outras palavras, é que alguém só pode receber a purificação dos pecados crendo na palavra do Evangelho da Verdade, que Jesus foi batizado por João Batista, tomando assim sobre si os pecados do mundo e purificando-os de uma vez. Jesus está dizendo que ele foi batizado por João, tomando assim os pecados do mundo e purificando-os de uma vez. No entanto, muitos cristãos hoje tentam lavar seus próprios pecados através de métodos como as doutrinas de arrependimento faladas na teologia e na confissão, e por esta razão, eles acabam permanecendo em uma fé que não crê plenamente na obra de Jesus. Sejam católicos ou protestantes, todos devem receber a purificação dos pecados pela fé, naquela obra justa pela qual Jesus foi batizado por João, purificou os pecados do mundo e derramou seu sangue na cruz. Para entender estas palavras corretamente, deve-se primeiro conhecer o sistema sacrificial da era do Antigo Testamento. Um pecador transferia seus pecados para a oferta sacrificial, impondo suas mãos sobre a cabeça do sacrifício. E somente quando aquela oferta derramava seu sangue e morria, é que os pecados do pecador eram removidos. Quando conhecemos este padrão do sistema sacrificial do Antigo Testamento, podemos perceber claramente a razão pela qual Jesus Cristo, na era do Novo Testamento, foi batizado por João Batista aos 30 anos e tomou sobre si os pecados do mundo para salvar a humanidade. Além disso, podemos também entender corretamente por que ele teve que pagar o preço do sacrifício derramando seu sangue na cruz. Portanto, devemos crer no método de salvação que Jesus cumpriu, exatamente de acordo com o sistema sacrificial registrado no Antigo Testamento. A maneira como Deus salva as pessoas do pecado foi realizada de acordo com o sistema sacrificial que ele já havia estabelecido no Antigo Testamento. Na era do Novo Testamento também, Jesus tomou os pecados do mundo de uma vez e os purificou ao ser batizado por João, e, subsequentemente, ao ser pregado na cruz e derramar seu sangue, ele pagou o preço pelo julgamento do pecado de uma vez. Portanto, devemos receber a purificação dos pecados através da fé neste Evangelho, isto é, o batismo e a obra da cruz de Jesus. Devemos também participar da cerimônia da Santa Ceia, lembrando desta verdade. Ao partirmos o pão, devemos crer na verdade de que Jesus foi batizado por João Batista, teve os pecados do mundo transferidos para ele, e os purificou. Também, ao bebermos o vinho, devemos nos unir pela fé no fato de que o sangue que Jesus derramou na cruz nos salvou do julgamento do pecado. A Santa Ceia não é apenas uma cerimônia formal, mas uma confissão de fé que crê na verdade de que Jesus foi batizado por João, tomou o pecado e pagou o preço do pecado derramando seu sangue na cruz. Portanto, a purificação dos pecados não é realizada através de cerimônias religiosas ou formas feitas pelo homem. De acordo com o sistema sacrificial estabelecido no Antigo Testamento, devemos receber a purificação dos pecados pela fé na obra do batismo e da cruz de Jesus. Este é o caminho de salvação de Deus para os pecadores, e é a única maneira de ser libertado de todos os pecados e do julgamento do pecado. Isto é precisamente o que Jesus quis dizer com suas palavras, em João capítulo 8, versículo 32, "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Nosso Senhor não apenas purificou nossos pecados com seu batismo, mas também se tornou o Salvador que recebeu até mesmo o julgamento do pecado, derramando seu sangue na cruz. Portanto, devemos crer no batismo que Jesus recebeu de João e no sangue que ele derramou na cruz como a obra da verdade de Deus para a nossa salvação, e nessa fé, devemos ser aqueles que foram salvos. Agora devemos nos tornar aqueles que receberam a purificação dos pecados em nossos corações. A palavra reforma significa corrigir o que está errado e endireitá-lo. E no âmbito da fé, significa retornar à verdadeira fé de crer no Evangelho da salvação dado por Jesus, isto é, o Evangelho da água e do Espírito. Anteriormente, criamos em um Evangelho centrado apenas na cruz dentro das doutrinas cristãs criadas por teólogos, e pensávamos que recebíamos a purificação dos pecados através de orações de arrependimento. No entanto, agora chegamos a compreender a verdade de que podemos ter todos os nossos pecados purificados de uma vez e ser salvos crendo na palavra do Evangelho da Água e do Espírito registrada na Bíblia. Mateus capítulo 3, versículos 13 a 17. No Novo Testamento, testifica claramente o evento onde Jesus foi batizado por João, teve os pecados do mundo transferidos para ele e os purificou. Portanto, devemos receber a purificação dos pecados através da fé na obra de sua salvação, que Jesus recebeu todos os pecados ao ser batizado por João, morreu derramando seu sangue na cruz e ressuscitou. Esta fé é o único caminho para ser salvo de todos os pecados. Portanto, nós que vivemos na era do Novo Testamento, devemos permanecer na fé que crê na verdade da água e do Espírito registrada na palavra de Deus, não em tradições humanas ou sistemas religiosos. Somente quando cremos neste Evangelho, que Jesus tomou os pecados do mundo ao ser batizado por João, foi crucificado e morreu, e então ressuscitou, podemos verdadeiramente nos tornar aqueles que nasceram de novo. Esta fé deve ser uma fé que aceita plenamente a obra de salvação que Jesus realizou através de seu batismo recebido de João e na cruz. Nós que estamos atualmente nesta fé, temos a missão de proclamar às pessoas deste mundo o Evangelho da água e do Espírito. Isto é, a verdade de que Jesus se tornou o Salvador que foi batizado por João, teve os pecados do mundo transferidos para ele e os purificou, e até recebeu o julgamento do pecado derramando seu sangue na cruz. Esta é a essência da evangelização confiada aos santos da era do Novo Testamento, e é a verdadeira mensagem de salvação que devemos pregar. Quando Jesus disse, "Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia." João capítulo 6, versículo 54. Ele também estava apontando para a verdade deste Evangelho. Jesus fez uma promessa àqueles que foram salvos do pecado de que ele os ressuscitaria no último dia. Para aquele que recebeu a purificação dos pecados crendo na justiça do Senhor, a morte não é o fim, mas o começo de uma nova vida. Nós nos tornamos aqueles que recuperaram a vida que havíamos perdido através da fé na justiça do Senhor, que tomou nossos pecados através de seu batismo. Através do batismo que ele recebeu de João Batista, Jesus teve os pecados do mundo transferidos para ele de uma vez, e ele é aquele que purificou todos esses pecados completamente de uma só vez. Jesus não nos salvou de uma maneira que purifica nossos pecados pouco a pouco a cada dia. Pelo contrário, ele se tornou o Salvador que tomou e purificou todos os pecados de uma vez quando foi batizado por João. Aqueles que creem neste fato são aqueles que já receberam a purificação eterna dos pecados. Jesus teve os pecados do mundo transferidos para ele ao ser batizado por João e nos salvou ao ser crucificado e derramar seu sangue. Portanto, nos tornamos aqueles que são salvos pela fé no Senhor, que eliminou todos os nossos pecados. Nossa salvação não vem de nossas obras ou esforços, mas é a graça recebida através da fé no Evangelho da Salvação, que Jesus purificou os pecados do mundo ao ser batizado por João. Esta fé é o verdadeiro Evangelho que o Novo Testamento testifica e a verdade da salvação à qual devemos nos apegar. Jesus foi batizado por João e na cruz disse: "Está consumado." Jesus ensinou pessoalmente que alimento a humanidade deve comer para obter a verdadeira vida, dizendo: "A minha carne é a verdadeira comida." A maneira de resolver de uma vez todos os pecados que cometemos enquanto vivemos nesta terra é crer no Evangelho da Verdade, que é que Jesus recebeu o batismo de João, teve assim os pecados do mundo transferidos para ele e os lavou. Quando temos esta fé, obtemos a certeza da lavagem dos pecados, e ao crer em Jesus, que tomou sobre si o julgamento do pecado na cruz, passamos a ter a certeza da salvação em nossos corações. O que é importante diante de Deus é a fé que crê nas palavras registradas da Bíblia, isto é, o Evangelho da água e do Espírito. Devemos saber o fato de que doutrinas teológicas ou tradições cristãs que vêm dos pensamentos dos homens não lavam os pecados e não dão a certeza da salvação. A salvação não vem da lógica dos teólogos, mas de crer na palavra exatamente como Deus a registrou na Bíblia. Que Jesus recebeu o batismo de João, lavou os pecados do mundo de uma vez e recebeu o julgamento na cruz por nós. Portanto, em vez de doutrinas teológicas, devemos nos apegar ao Evangelho da água e do Espírito, do qual a Bíblia testifica, isto é, o ministério do batismo de Jesus e da cruz. O Evangelho da água e do Espírito é o Evangelho da remoção de pecados, do qual todo o Antigo e Novo Testamento testificam. E é a única verdade que nos dá a certeza da salvação. No entanto, as doutrinas existentes do catolicismo e do cristianismo são diferentes disto. As doutrinas criadas por teólogos são construídas com base em pensamentos humanos, e estas doutrinas não refletem a verdade do sistema sacrificial do Antigo Testamento, ou o batismo e a cruz do Novo Testamento como eles são. Por exemplo, a Bíblia testifica que Jesus foi batizado por João Batista, e de uma vez tomou sobre si os pecados do mundo. No entanto, a doutrina cristã ensina que o pecado original é perdoado quando alguém crê em Jesus, e que os pecados cometidos posteriormente são lavados apenas oferecendo orações de arrependimento diariamente. O catolicismo diz que os pecados são absolvidos apenas fazendo uma confissão diante de um padre. Isto não se alinha de forma alguma com as palavras da Bíblia. A Bíblia registra que Jesus tomou sobre si os pecados do mundo através de seu batismo e os lavou. No entanto, doutrinas teológicas e tradições denominacionais substituíram esta verdade por orações de arrependimento ou confissão. Se assim é, qual caminho devemos escolher? Creremos no Evangelho da água e do Espírito, do qual a Bíblia testifica, e receberemos a lavagem dos pecados, ou nos apegaremos às doutrinas feitas por homens? O fato importante é que, diante de Deus, as doutrinas dos homens não são reconhecidas. Devemos crer apenas na palavra conforme testificada pela Bíblia no Evangelho da água e do Espírito. Que Jesus foi batizado por João, lavou os pecados do mundo, pagou o preço pelo pecado de uma vez na cruz e disse: "Está consumado." Somente esta fé é a fé que dá a confirmação da salvação. A doutrina dos sete sacramentos, estabelecida pelo catolicismo, em 325 d.C., ensinou a salvação enfatizando apenas a cruz. No entanto, a Bíblia testifica conjuntamente sobre o ministério de Jesus ter os pecados do mundo transferidos para ele e lavá-los através de seu batismo por João, e o ministério de receber o julgamento do pecado em nosso favor na cruz. Esta é a base para a salvação completa de que a Bíblia fala. Ninguém pode ser salvo do pecado através de orações de arrependimento ou confissão. Ninguém pode ser salvo crendo em doutrinas teológicas. A eliminação dos pecados é dada apenas na fé que crê no Evangelho da Verdade, que Jesus foi batizado por João e, de uma vez, lavou os pecados do mundo. As doutrinas cristãs de arrependimento ou a confissão católica podem dar um conforto temporário ao coração de uma pessoa, mas elas não podem realmente resolver o pecado. Portanto, não devemos mais confiar nas tradições e doutrinas dos homens. Aqueles que criaram doutrinas teológicas as estabeleceram para sua própria fama e status. Essas doutrinas falharam em libertar as pessoas do pecado e, em vez disso, fizeram com que muitas pessoas se desviassem das palavras originais da Bíblia. Como resultado, muitos se afastaram do Evangelho de Jesus lavando os pecados do mundo ao ser batizado por João e passaram a vagar nas doutrinas dos homens. No entanto, Jesus veio ao mundo. Foi batizado por João, tomou sobre si e lavou os pecados do mundo, salvando-nos assim de uma vez. Ele é o Salvador que foi crucificado, derramou seu sangue para pagar o preço pelo pecado e ressuscitou. Portanto, não devemos seguir as doutrinas dos homens, mas crer no Evangelho da água e do Espírito, do qual o próprio Jesus falou. Os líderes religiosos do mundo ensinam: arrependei-vos, confessai, acumulai virtudes. No entanto, por esses métodos, ninguém jamais foi liberto do pecado. Isto é porque é meramente religião humana e não dá a verdadeira salvação. Inversamente, Jesus, como o Deus Criador e nosso verdadeiro Salvador, lavou os pecados do mundo ao ser batizado por João e também nos salvou do julgamento do pecado através do sangue da cruz. Se você refletir sobre o que ganhou esforçando-se para obter a salvação de acordo com as doutrinas dos homens até agora, a resposta é clara: é que você não ganhou nada. Portanto, devemos agora nos afastar das doutrinas dos homens e crer no Evangelho da água e do Espírito, do qual a Bíblia testifica. Jesus Cristo teve os pecados do mundo transferidos para ele ao ser batizado por João Batista e os lavou. Ele foi crucificado, derramou seu sangue e, de uma vez, tornou-se o Salvador daqueles que creem. Ele diz: eu lavei todos os seus pecados de uma vez ao ser batizado por João. E paguei o preço pelos seus pecados de uma vez com o sangue da cruz. Ressuscitei e tornei-me o seu eterno Salvador. Agora você deve crer no batismo que recebi e no sangue da cruz, e tornar-se uma pessoa que foi salva de todo o pecado. Devemos nos tornar aqueles que sinceramente creem e são gratos por esta palavra. Este é o caminho da salvação do qual a Bíblia testifica, e o Evangelho da água e do Espírito ao qual devemos nos apegar. O meu sangue é verdadeiramente bebida. Assim como beber uma bebida gelada no verão sacia a nossa sede, os nossos corações também encontram refrigério quando sabemos e cremos no fato de que Jesus foi batizado por João, teve os pecados do mundo transferidos para ele de uma vez e os lavou, e no fato de que ele foi julgado na cruz em nosso lugar. No momento em que os nossos corações, que estavam sedentos e ansiosos por causa do problema do nosso pecado, percebem esta verdade, eles passam a desfrutar de uma paz como água viva. O Senhor tomou os pecados do mundo ao ser batizado por João, e derramando o seu sangue na cruz, ele declarou: está consumado. Jesus Cristo lavou os nossos pecados de uma vez através do seu batismo, e ao assumir completamente o preço de todo o pecado na cruz, ele tornou-se o Salvador para aqueles que creem. Portanto, não devemos mais pensar que somos salvos lavando os pecados um por um através de orações de arrependimento ou confissão. Jesus já teve os pecados do mundo transferidos para ele ao ser batizado por João, e ele pagou o preço pelos nossos pecados de uma vez com o sangue que ele derramou na cruz. Jesus é o verdadeiro Salvador, que nos salvou até mesmo do julgamento do nosso pecado. O Senhor nos deu a fé para crer na verdade do Evangelho da água e do Espírito. Devemos dar graças ao Senhor, que nos capacitou a aceitar esta verdade e dar glória a Deus. O Evangelho da água e do Espírito é o poder de Deus que purifica os nossos pecados e é o pão da vida para vivermos nesta terra. Além disso, Deus estabeleceu servos que pregam este Evangelho e está nos suprindo com a palavra da verdade. Ao ouvir a palavra do Evangelho da água e do Espírito que eles transmitem, somos salvos do pecado e podemos viver guardando a nossa fé. O Evangelho da água e do Espírito em que eles creem e que pregam é a verdade suficiente para eliminar os nossos pecados, e é a palavra de salvação que o próprio Deus deu. Jesus tomou os pecados do mundo de uma vez ao ser batizado por João, morreu derramando o seu sangue na cruz, ressuscitou e agora tornou-se o eterno Salvador daqueles que creem. Portanto, devemos ouvir e crer neste Evangelho da verdade, e devemos receber a lavagem do pecado crendo no ministério do batismo que Jesus recebeu de João. Além disso, devemos nos tornar aqueles que foram libertos do julgamento do pecado, crendo no fato de que ele derramou o seu sangue na cruz. Agora, como estão os seus corações? Como alguém que recebeu a purificação do pecado crendo no Evangelho da água e do Espírito, você está desfrutando do refrigério como se tivesse bebido água viva. Você obteve paz no seu coração através da fé, que crê que Jesus se tornou o nosso Salvador? Quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, ele teve os pecados do mundo transferidos para o seu corpo de uma vez. E ao derramar o seu sangue na cruz, ele tornou-se o Salvador que nos salvou eternamente. Nós somos aqueles que vivem crendo neste Evangelho da verdade nos nossos corações. No entanto, ainda hoje, há aqueles que perguntam assim. Ainda hoje há pessoas que perguntam: como podemos comer a carne e o sangue de Jesus? Por meio de que tipo de fé nós os comemos? Se apenas crermos na palavra de que Jesus lavou os pecados do mundo ao ser batizado por João, será que a fé de ter recebido a lavagem do pecado realmente surge em nossos corações? A verdadeira resposta para esta pergunta é clara. É crer no fato de que Jesus, ao receber o batismo de João, teve os pecados do mundo transferidos para ele de uma vez, e lavou os nossos pecados, e crer nele como o Salvador que derramou o seu sangue na cruz para pagar completamente o preço pelo nosso pecado. Esta é precisamente a fé pela qual alguém recebe a lavagem do pecado, e é a maneira de comer a carne e o sangue de Jesus pela fé. Jesus Cristo é o Salvador que, ao ser batizado por João, teve os pecados do mundo transferidos para ele de uma vez e purificou os nossos pecados. Ele foi pregado na cruz, derramou o seu sangue e morreu para pagar o preço do pecado. E pela sua ressurreição, ele tornou-se agora a verdadeira salvação para nós. Nós obtemos a salvação do pecado e do julgamento do pecado, crendo no fato de que Jesus tomou sobre si os pecados do mundo ao ser batizado por João, e crendo no Senhor, que pagou o preço do pecado na cruz. Mesmo quando sofremos porque cometemos pecados na nossa fraqueza neste mundo difícil, ainda podemos nos apegar firmemente ao Evangelho da verdade, de que o Senhor lavou os pecados do mundo ao ser batizado por João. Este Evangelho torna-se o verdadeiro alimento para as nossas almas, reafirmando que o ministério do seu derramamento de sangue na cruz, onde Jesus disse, está consumado, é o que o torna o nosso Salvador que nos livrou do julgamento do pecado. Por meio desta fé, podemos ganhar força espiritual e viver dia após dia. As pessoas têm se esforçado até agora para resolver os problemas do pecado, que elas não conseguiam resolver sozinhas, mas elas não conseguiam lavar completamente os seus pecados através de orações de arrependimento ou confissões. É por isso que devemos orar assim. Senhor, eu creio que Tu resolveste o problema do meu pecado, que eu não conseguia resolver, de uma vez ao receber o batismo de João. Eu não conseguia resolver o meu pecado através de orações de arrependimento. Agora, por favor, permite que isso seja resolvido através da fé no Evangelho da verdade que o Senhor realizou. Você e eu somos aqueles que receberam a lavagem dos nossos pecados pela fé, que crê que Jesus lavou os pecados do mundo ao ser batizado por João, morreu na cruz e ressuscitou para se tornar o nosso Salvador. Quando vivemos com esta fé, experimentaremos a vitória da salvação que o Senhor nos deu. Devemos sempre dar graças ao Senhor por estarmos vivendo como aqueles que receberam a lavagem dos seus pecados pela fé na palavra do Evangelho da água e do Espírito. E devemos dar glória ao Senhor, que nos ajuda a viver pela fé de que todos os problemas de pecado que surgem em nossas vidas foram resolvidos através do Evangelho da água e do Espírito. Devemos viver confessando assim: Senhor, eu creio que Tu resolveste de uma vez todos os problemas dos pecados que cometi ao longo da minha vida através do batismo que recebeste de João. Eu não conseguia resolver os meus pecados através de orações de arrependimento, mas fui salvo pela fé na palavra da verdade de que o Senhor lavou os pecados do mundo ao receber o batismo de João. Por favor, ajuda-me a guardar esta fé por toda a minha vida e acrescenta-me a fé para crer mais firmemente no Evangelho da água e do Espírito. Devemos saber o fato de que existem aqueles que se opõem e impedem a nossa fé. Mesmo para aqueles que creem no Evangelho, de que Jesus tomou sobre si os pecados do mundo de uma vez, através do batismo que recebeu de João, e resolveu todos os nossos pecados ao ser crucificado e derramar o seu sangue na cruz. Há momentos em que muitas dificuldades vêm. Portanto, embora creiamos no fato de que Jesus carregou os pecados do mundo ao receber o batismo de João e resolveu completamente os nossos pecados ao derramar o seu sangue na cruz, quando há pessoas que se opõem a isso, devemos orar ao Senhor para que possamos vencer pela fé. O propósito pelo qual Deus criou o homem primeiramente foi para nos fazer a sua própria imagem e para nos fazer filhos de Deus. Se Deus tivesse criado o homem como filhos de Deus desde o início, outros seres criados poderiam ter tentado se opor a Deus. Então, Deus criou todos os seres criados igualmente, e Ele criou o homem à sua imagem para se tornar o povo de Deus no futuro. E para que o homem se tornasse o povo de Deus, a fé para crer no Evangelho de que Jesus lavou os pecados do mundo ao receber o batismo de João era necessária. Jesus disse: Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. João capítulo 6, versículo 57. Isso significa que aquele que crê no ministério da salvação, de que Jesus lavou os pecados do mundo através do batismo que recebeu de João e derramou o seu sangue na cruz, vive comendo o alimento espiritual. Portanto, para que sejamos salvos do pecado, nos tornemos o povo de Deus, passemos por esta última era e entremos no reino eterno de Deus, devemos ter em nossos corações a fé que crê no Evangelho de que Jesus lavou os pecados do mundo ao receber o batismo de João. Devemos viver como pessoas de fé que foram salvas de todos os pecados, tornando-nos aqueles que comem a carne e o sangue de Jesus, isto é, o ministério do seu batismo e da cruz, pela fé. Em João capítulo 6, versículo 58, Jesus disse: Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Jesus comparou o ministério do batismo que ele recebeu de João ao pão que comemos. Ele está dizendo isto: Se vocês comerem este pão, receberão a remoção dos seus pecados e serão salvos do julgamento do pecado. Eu recebi o batismo de João e tive os pecados do mundo transferidos para o meu corpo. E para pagar o preço por esse pecado, derramei o meu sangue e morri na cruz, e ressuscitei e me tornei o seu Salvador. É isto que Jesus está dizendo: Sejam salvos dos seus pecados e vivam pela fé que crê no meu batismo e derramamento de sangue. Então vocês receberão em seus corações a remoção do pecado e passarão a viver desfrutando da vida eterna. Nós desejamos ardentemente viver para sempre com o Senhor no reino de Deus, porque não há pecadores no reino do Senhor, apenas aqueles que se tornaram justos podem entrar nesse reino. Jesus é o Salvador que, para nos levar àquele reino celestial, carregou os pecados do mundo através do batismo que recebeu de João, e recebeu o julgamento do pecado em nosso lugar na cruz. Jesus nos deu a sua carne e sangue, e se os comermos pela fé, nos tornamos pessoas justas sem pecado. A vida nesta terra é às vezes cheia de dificuldades e provações. Portanto, devemos sempre confiar em Jesus Cristo vivo e viver pela fé. Em última análise, como aqueles que creem na remoção do pecado que Jesus concedeu, devemos caminhar pela fé até o dia em que obtivermos a glória de entrar no reino do Senhor. Quando terminarmos a obra que nos foi confiada nesta terra, o Senhor virá para nos buscar. Hoje também, vivemos pela fé que crê no Salvador, que teve os pecados do mundo transferidos para si, ao receber o batismo de João e foi pendurado na cruz para derramar o seu sangue. O nosso propósito, como aqueles que receberam a remoção do pecado, é fazer a obra de Deus e depois entrar no reino de Deus. Tornamo-nos aqueles que irão para o reino do Senhor, vivendo na fé que crê no ministério de Jesus Cristo. Portanto, vocês também devem se tornar pessoas que creem em seus corações no verdadeiro ministério da salvação, no qual Jesus recebeu o batismo de João e derramou o seu sangue. A carne e o sangue de Jesus são a fé que crê no batismo que ele recebeu de João, na sua morte na cruz e na sua ressurreição. Jesus falou não apenas do evangelho da remoção do pecado, mas também da vida eterna. Mesmo nos momentos em que enfrentamos dificuldades e provações, se vivermos apegados à palavra do Senhor, com a fé que crê no batismo de Jesus e no sangue da cruz, receberemos força para suportar todas as dificuldades. Os nossos corações desfrutarão de paz e as nossas almas ganharão nova força. Esta é a razão pela qual vivemos diariamente pelo alimento do Senhor. Todos, quão digno de gratidão é o fato de termos sido salvos crendo que Jesus recebeu o batismo de João e consumou o ministério da justiça na cruz? Quão surpreendente é a graça de que o Senhor recebeu o batismo de João para lavar os nossos pecados e eliminou os pecados do mundo. Jesus é o Deus que criou os céus e a terra, e Ele é o nosso Salvador. O Senhor é aquele que nos levará ao seu reino. Jesus, que recebeu o batismo de João para lavar os pecados do mundo, morreu na cruz e depois ressuscitou. Tornou-se agora o nosso Salvador em quem cremos. Ele é o nosso pastor, o Senhor da segunda vinda que virá novamente, e o nosso noivo espiritual. Portanto, somos aqueles que viverão nesta terra pelo evangelho da água e do Espírito, e quando chegar a hora, entrarão no reino do Senhor para viver juntos para sempre. Damos graças pela graça de que o Senhor, através do batismo que recebeu de João, lavou os pecados do mundo de uma vez por todas. Nós somos aqueles que receberam a remoção do pecado através da fé que crê no batismo de Jesus e no sangue da cruz. Quando tivermos cumprido toda a obra que o Senhor nos confiou, entraremos no reino do Senhor. Antes disso, devemos levar a vida de um evangelista, vivendo para pregar a palavra do evangelho da água e do Espírito pela fé. Desejamos realizar todas essas coisas pela fé e dar glória ao Senhor que nos salvou dos pecados do mundo. Vou concluir a mensagem de hoje. Aleluia!